Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou a Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Comissão mista discute medida provisória do ensino médio.
Reforma política começa a ser analisada em comissão especial.
Governador quer usar força policial em ocupação escolar.
Guaíra recebe garantia de repasse para a UPA.
Enem acontece esse fim de semana.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Comissão mista de deputados e senadores debateu pontos sobre a reforma do ensino médio, a ocupação de escolas por estudantes em todo o país. Também repercutiu entre os debatedores. A primeira audiência pública da comissão reuniu representantes do Executivo, dos dirigentes municipais de educação e da sociedade civil, no debate em torno da medida provisória 746, que reforma o ensino médio e que tem foco no aumento gradual da carga horária, na flexibilização curricular e no estímulo à escola em tempo integral.
Contra a discussão do tema por meio de medida provisória, o representante do Fórum Nacional de Educação, Antônio Lacerda, afirmou que a MP deixa de tocar em questões básicas, como a melhoria da infraestrutura escolar e a valorização dos professores. Também repercutiu entre deputados e senadores a PEC 241, que limita os gastos públicos, aprovada pela Câmara e em análise no Senado.
Eu entendo que o caminho é esse mesmo. Muito debate, discussão, participação da população, dos estudantes, dos professores e das entidades organizadas. Minha sugestão e de muitos tem sido a retirada pelo governo federal desta medida provisória que tenta reorganizar o ensino médio de maneira equivocada. O ensino médio no Brasil precisa sim de avanços, de evolução, de aperfeiçoamento, mas a partir de um amplo debate, a partir de uma proposta que pode surgir da própria Câmara dos Deputados ou do Governo Federal, mas jamais como medida provisória, jamais de maneira assodada, atropelada e principalmente com uma série de equívocos e erros que essa proposta do Governo Federal por medida provisória acabou estabelecendo. Vamos sim melhorar, valorizar, fazer evoluir, aperfeiçoar o ensino médio, mas dentro de outros parâmetros.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A reforma política começa a ser discutida na comissão especial instalada na Câmara. O relator da comissão, deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, avalia como necessário o diálogo com o Senado. A reforma pretende promover mudanças no financiamento de campanhas e no sistema eleitoral.
Sobre o financiamento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já adiantou que o Senado não cogita restabelecer o financiamento empresarial às campanhas, derrubado por decisão do Supremo Tribunal Federal. A Câmara pretende alterar ainda a forma de eleição de deputados. As mudanças no sistema eleitoral precisam de alteração na Constituição e aval de 3/5 dos deputados e dos senadores.
Primeiro, quero parabenizar o deputado federal Vicente Cândido, que é do meu partido, que é um amigo, uma pessoa muito preparada, competente, que com certeza será um grande relator desta nova reforma política. A reforma política continua sendo extremamente necessária. Não dá mais para tolerarmos campanhas milionárias. Não dá mais para aceitar que o dinheiro fale mais forte que a consciência de cada cidadão. Um primeiro passo foi dado alguns anos atrás, quando conseguimos proibir o financiamento empresarial de campanhas. Mas os gastos continuam ainda muito altos comparados com a realidade do nosso país. Entendo que a manutenção do financiamento feito apenas por pessoas físicas, uma limitação maior para que os milionários não possam doar para suas campanhas e promover campanhas que abusam do poder financeiro, se faz extremamente necessário. Como também coibir gastos exagerados que existem hoje e que a lei permite, com contratação de pessoas, distribuição de combustíveis e abuso do poder econômico nas ações de comunicação. Há inúmeros exageros que precisam ter tetos, que precisam ser limitados. Temos também que aperfeiçoar a maneira como as pessoas escolhem os seus representantes. O fim das coligações profissionais e a cláusula de barreira vai tornar o sistema brasileiro partidário mais lógico, mais racional. Não há por que termos a existência de mais de 40 partidos políticos, o que confunde o eleitor e faz algumas lideranças se elegerem dentro de coligações que as pessoas desconhecem e que muitas vezes elegem um cidadão de perfil totalmente oposto a outro que foi votado dentro de uma coligação. Acho que esses são os principais pontos: a limitação do uso do dinheiro, alguns tetos para as doações de pessoas físicas, a manutenção da proibição da doação empresarial, o fim das coligações e também a cláusula de barreira para que apenas os partidos que têm representação, que têm história, que têm voto, possam existir no nosso país.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto de lei 5.461 de 2016 do Senado, que torna obrigatória a distribuição a gestantes de graça de repelente contra o mosquito Aedes aegypti. A proposta acrescenta dispositivo ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
A lei garante à gestante nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao pós-parto, e atendimento médico integral no Sistema Único de Saúde, o SUS. O PL segue para análise em caráter conclusivo das Comissões de Seguridade Social e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
2.401 casos de microencefalia. Realmente é um número muito alto. Isso custou a vida de muitas crianças recém-nascidas e também de algumas mulheres. A medida que estamos a aprovar no Congresso Nacional com certeza é positiva. Ela vai permitir que todas as gestantes tenham acesso a repelentes, tenham acesso a cuidados especiais dentro do contexto do que representa o mosquito Aedes aegypti e principalmente os casos de microencefalia. É uma medida importante, nós vamos agora lutar para que seja aprovada, sancionada pelo governo federal e tenha, é claro, a obrigação do seu cumprimento nos mais diferentes espaços do nosso país e vamos fazer um trabalho forte de fiscalização, de divulgação e de conscientização desta nova medida e desta nova lei.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Esta semana, a nossa repórter Ana Paula Schroeder acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Ana Paula, conta pra gente como foi.
Olá, ouvintes do Transparência e Ação. No início desta semana, o governador Beto Richa cogitou o uso de força policial para garantir a desocupação de prédios públicos no Paraná. Na quarta-feira, 3, as ocupações dos estudantes secundaristas em escolas e núcleos de educação completaram um mês. Nas palavras do governador, o movimento já estaria irritando a sociedade paranaense. Uma decisão judicial expedida na última sexta-feira determinou que 25 colégios estaduais na capital fossem desocupados até segunda-feira 31. Após a reintegração, os estudantes optaram por ocupar o Núcleo Regional de Educação, em Curitiba. Após as ocupações, a Polícia Militar cercou o local, impedindo a entrada de água, comida e de novos estudantes. Na manhã do dia 1º, a luz e a água do prédio foram cortadas. A Justiça concedeu liminar e determinou a reintegração de posse do local.
Considero extremamente positivo os estudantes, os jovens, estarem também defendendo uma posição contrária à PEC 241, que agora passa a se chamar PEC 55 no Senado Federal. Não há razão, não é razoável congelar gastos e investimentos por 20 anos, principalmente em áreas estratégicas como a saúde e também, é claro, a educação, que agora é pauta dos jovens, dos estudantes por todo o Brasil. Que essa mobilização sirva de exemplo e de incentivo para que mais segmentos se mobilizem contra a PEC 241, agora a PEC 55, no Senado Federal. Essa medida trará grandes prejuízos ao país e vai beneficiar apenas os rentistas, os banqueiros, os milionários que vivem da especulação financeira, já que todo o superávit será usado para pagar juros em detrimento de áreas estratégicas como a saúde e a educação.
Ana Paula Schreider para o Transparência e Ação.
Obrigada, Ana Paula.
O município de Guaíra foi contemplado com o pagamento de R$ 106 mil para execução do programa Recicla Guaíra. O pagamento foi feito por meio de articulação do município com o deputado federal Zeca Dirceu, junto ao Fundo Nacional da Saúde, FUNASA. As ações são destinadas para preservação ambiental.
A execução do projeto prevê implementar medidas para aliviar os impactos ambientais, sociais e de saúde por meio do gerenciamento de resíduos sólidos. A ação contempla reciclagem, promovendo renda e valorização profissional aos catadores. O projeto visa ainda diminuir a quantidade de lixo, reduzir os focos de dengue e minimizar os custos e prejuízos ambientais como aterro sanitário.
Observando a proposta do município de Guaíra, e lendo a notícia também agora sobre a disponibilidade financeira dos recursos federais, me deu uma saudade muito grande do tempo em que fui prefeito em Cruzeiro do Oeste. Lá pude implantar um programa muito eficiente de reciclagem, o programa Recicla Cidadão, que resgatou, deu dignidade e renda a inúmeras famílias e fez com que a coleta de lixo fosse feita de maneira mais eficiente em toda a cidade. A população passou a separar o lixo, diminuiu os custos que o município tinha com o seu aterro e com o funcionamento dos caminhões coletores e trouxe, é claro, a essas famílias a possibilidade de renda, a possibilidade de gerar emprego e um novo negócio surgiu num pequeno município. Tenho certeza que Guaíra terá o mesmo êxito que tivemos lá em Cruzeiro do Oeste, onde, além de contarmos com o apoio da FUNASA, tivemos o apoio também da Fundação Banco do Brasil. Barracões foram construídos, caminhões coletores de lixo reciclável foram adquiridos e uma grande campanha, como Guaíra fará agora, foi feita e a população rapidamente mudou o seu hábito e passou a fazer aquilo que é básico, mas que poucos fazem, que é separar o lixo que é reciclável, o lixo que pode gerar renda, o lixo que pode gerar emprego, o lixo que pode resgatar famílias daquele lixo que realmente precisa ir para o aterro sanitário. Boa sorte ao município de Guaíra e, é claro, fica o meu compromisso de apoiar em qualquer outra região, em qualquer outra cidade do Paraná, boas ideias como essa de reciclagem, de coleta seletiva, que agora começa a ser implantada.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O Ministério da Saúde garantiu mais de R$ 2 milhões para o funcionamento da unidade de pronto atendimento, a UPA, de Francisco Beltrão. O repasse será anual, dividido em parcelas destinadas a custear gastos da unidade.
Inaugurada em julho de 2015, a UPA de Porte 2 tem capacidade para atender, em média, 350 pessoas por dia. O investimento do Ministério da Saúde para a construção foi de R$2 milhões. Outros R$800 mil foram destinados pelo Ministério para aquisição de equipamentos. As conquistas aconteceram com o intermédio do deputado federal Zeca Dirceu.
Antes mesmo das UPAs serem anunciadas, divulgadas, os projetos passarem a ser de conhecimento da população, eu trabalhei fortemente para que essa fosse uma realidade no Brasil. Tendo sido prefeito 2 vezes, sempre tive a clareza da importância dos serviços de urgência e emergência e o quanto nós tínhamos uma grande deficiência, principalmente no interior de cada um dos estados brasileiros. O caso de Francisco Beltrão acompanhei desde o início, a elaboração dos projetos, o diálogo com o ministro da Saúde, na época, Alexandre Padilha, a habilitação do município, a construção, a liberação dos recursos, a conclusão da obra e a própria inauguração, em que me desloquei de Brasília no avião do ministro da Saúde da época, Arthur Chiorô, e só não pousamos e não inauguramos a UPA em Francisco Beltrão, porque houve uma grande tempestade que impediu o deslocamento da aeronave. Francisco Beltrão e a administração municipal foram heróicas, porque de 1 ano e meio, quase 2 anos para cá, honraram todo o custeio da estrutura da UPA de forma individual, sem o respaldo do governo do estado e sem o respaldo do governo federal. Agora a justiça foi feita, conseguimos convencer o Ministério da Saúde a habilitar a UPA e ela vai passar a contar com um grande financiamento, tanto estadual como federal, por obrigação legal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. 7 milhões e 700 mil estudantes de todo o país vão fazer o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, neste final de semana. As provas serão aplicadas em 1.727 municípios e no Distrito Federal. No primeiro dia, os candidatos responderão questões das áreas de ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias. No segundo dia, serão as provas de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Para saber onde é o local da prova, é só acessar o cartão de inscrição disponível na internet. No Paraná, o fechamento dos portões será às 13 horas, 1 da tarde.
As escolas ocupadas não vão atrapalhar os candidatos que farão nova prova nos dias 3 e 4 de dezembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, informou os inscritos por meio de mensagens e divulgação no site. O estudante também pode acessar o aplicativo Enem 2016 ou se informar pelo 0800-616161.
Quero desejar boa sorte, êxito, sucesso, muita tranquilidade a todos que vão fazer a prova do Enem nesse final de semana. O Enem é um grande marco de mudanças na educação que o Brasil teve ao longo da última década. É um exame que permite que todos tenham, de maneira igualitária, as condições de acesso ao ensino superior, em especial ao ensino superior público e gratuito, que nós tanto defendemos e tanto lutamos para que tivesse uma grande ampliação ao longo dos últimos anos, com outros programas e medidas, como a implantação de novas universidades federais, a ampliação dos cursos, a criação dos institutos federais e também com programas como o ProUni e o FIES, que vieram ao longo da última década cada vez mais recebendo investimentos. Que o momento do Enem sirva para despertar o país da importância da educação e das lutas que teremos ao longo dos próximos meses, no sentido de não deixar os investimentos retroceder em relação à educação do nosso Brasil. Investimentos que, na verdade, precisam ser ampliados. Nós queremos que a educação continue avançando, evoluindo, e para isso vai ser necessário muita luta, muito debate e muita organização da sociedade, da população, para reivindicar os seus direitos. Que o Enem, esse momento mágico, fantástico, que reúne milhões de brasileiros e brasileiras, sirva para despertar a importância da educação.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa, mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Rizério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigado pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.